Paula Tavares, olá, bem-vinda. Nehanda do Zimbábue, mulher, mito, resistência, título?
Há muito ainda a saber sobre a história do Zimbábue, os caminhos do ouro e a abundância dos granitos que forneceram as placas seguras para construir e defender os lugares do poder, da troca e do pagamento do tributo. Uma parte do atual Zimbábue, independente em 1980, assim nos diz a arqueologia, tem uma história associada a migrações de povos de várias origens e a uma base ligada a agricultores que conheciam todos os segredos da metalurgia do ferro. Os povos da Montanha do Leopardo, como a tradição oral fixou, deixaram vestígios da sua passagem e de a arte de aparelhar pedra que fixou a região como centro importante do poder profano e do poder sagrado. Os caminhos complexos da memória apontam para o aparecimento do título, personagem, mulher, instância de legitimação, para o século XV, altura ligada a processos de centralização e a organização do poder para a região. Nehanda era a própria fonte do poder e todo o chefe teria que a desposar para se legitimar. A narrativa alarga-se sobre os poderes desta mulher, espírito, ritual de passagem, posição titular, e traça-lhe a capacidade de interação com o invisível para apaziguamento dos vivos e controle das rotas do comércio. Só ela conhecia a linguagem dos mortos da família e do grupo. Uma crise económica e política, ligada a problemas de sucessão, levou Nehanda a deixar o reino deste mundo e a transformar-se em espírito, que habita as colinas, Nehanda, e vigia as transformações dos povos que, à custa do ouro e do marfim, construíram grandes impérios. O seu espírito inquieto vagueia para encarnar no corpo de mulheres profetas e curadoras sempre que a doença volta ao país Shona. Quando a ocupação colonial efetiva começou no século XIX e Cecil Rhodes ordenou a conquista da região para servir os interesses da British South Africa Company, os antepassados escolheram Tsarskoe para invocar o espírito de Nehanda, da pequena estatura, mas muito valente, esta fazedora de chuva e controladora das colheitas, foi considerada pelos colonos ingleses feiticeira e, como tal, proscrita. Nehanda, que no início aceitara e ordenara a seu povo uma cooperação com os espíritos estrangeiros, cristãos, rapidamente percebeu da luta pela terra e das minas de ouro. Ordenou então a resistência ao trabalho forçado e cobrança de impostos. Mobilizou as mulheres, principais conhecedoras das rotas do ouro, para resistir. Criou um exército e uma rede de informações capaz de enfrentar as forças coloniais. Durante muito tempo durou a resistência até à prisão e morte pela forca de Nehanda. Diz a tradição que a força do espírito Nehanda continua viva e prega a resistência no Zimbábue e regiões circunvizinhas.
Para saber mais, sugestão para os nossos ouvintes ler Les Africaines, de Catherine Coquerive-Drovitch, Histoire des femmes d'Afrique noire, Paris, 1994.